medida cautelar determinada pelo Supremo.
E olha, Rodrigo Bacelar só deve ser solto depois que a decisão for enviada da Assembleia do Rio para Brasília, para o Supremo Tribunal Federal. Entre os deputados presentes, foram 42 votos a favor da revogação da prisão de Bacelar e 21 contra. Uma votação tensa e marcada por discussões. Mas isso não significa que o presidente da Alerj automaticamente vá deixar a superintendência da Polícia Federal. Ele permanece preso por enquanto. A decisão dos deputados estaduais ainda será publicada no Diário Oficial, que deve acontecer possivelmente já nesta terça-feira, e aí depois disso será enviada ao Supremo Tribunal Federal. Caberá ao STF expedir o alvará de soltura e, por enquanto, não há prazo para que isso aconteça. Só então, depois disso, é que Bacelar será solto. O Supremo também pode determinar medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, a apreensão do passaporte ou impedir o presidente da Alerj de manter contato com outros investigados. Daqui a gente segue para um rápido intervalo e na volta, logo depois, tem outras informações para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Seguimos juntos, até já.
As notícias da manhã. De forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas. Repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesque e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Em conversa com o repórter do Grupo Bandeirantes, Túlio Amâncio, Paulinho da Força, o relator do projeto de lei da dosimetria, afirma que não existe qualquer chance de anistia ser aprovada. Após reunião na tarde de hoje, União Brasil afasta o ministro do Turismo, Celso Sabino, dos quadros do partido. A decisão acontece após ele ignorar a ordem da Executiva Nacional e permanecer no governo Lula. Pesquisador brasileiro que desenvolveu técnica contra a dengue é escolhido um dos 10 mais influentes do mundo. E países membros da União Europeia aprovam o endurecimento das normas migratórias do bloco. As novas regras vão permitir a criação de centros de retorno fora do bloco para os solicitantes de asilo que tiverem pedidos rejeitados. O superávit do comercial do ano da China ultrapassou US$ 1 trilhão pela primeira vez. Em novembro, as exportações subiram 5,9% em relação ao ano anterior, enquanto as importações aumentaram pouco menos de 2%. No geral, as exportações chinesas cresceram 5,9% em novembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Assim, o superávit comercial da China foi de aproximadamente US$ 111,7 bilhões em novembro, maior patamar desde junho. Os dados alfandegários também mostraram que as remessas para os Estados Unidos caíram quase 29% em relação ao ano anterior. No entanto, a China está diversificando seus mercados de exportação no Sudeste Asiático, África, Europa e América Latina. Só para a Austrália, por exemplo, as remessas cresceram 35,8% esse ano, enquanto as exportações para a União Europeia cresceram 14,8%. E no comentário de hoje, Eduardo Oineg compara os indicadores de riqueza brasileiros com outros países. Veja.
A conta chega a ser ridícula de tão simples. O Brasil tem mais de 2,5% da população mundial e não produz 2,5% da riqueza mundial, produz 1,5%. Países onde a população ocupa um espaço maior na população global do que a riqueza ocupa na riqueza global, são países mais pobres. E países onde a riqueza é maior do que a população são países mais ricos. Você pega a Alemanha, menos de 1,5% da população mundial, mais de 4% do PIB mundial, país rico. Os Estados Unidos representam pouco mais de 4% da população mundial e produzem entre 26% e 27% do PIB global. Então eles são riquíssimos. Claro que esse não é o único indicador de riqueza, tem outros. Mas em todos o Brasil está mal na foto. Seja porque não é rico, seja porque não consegue enriquecer. Aliás, esse é o problema mais grave. Porque os países não nasceram pobres ou nasceram ricos. Podem ter nascido com mais ou menos recursos minerais, podem ter tido um solo mais fértil, menos fértil, mais adequado à agricultura ou não, mais água, menos água. Mas foi o trabalho da sociedade que produziu a riqueza. Se não fosse assim, Singapura ia ser uma miséria e virou um hub financeiro, um hub tecnológico. O Japão não tem petróleo, o Japão os recursos minerais não impressionam e tem uma posição de destaque na indústria. Você pega eletrônico, automobilístico. Suíça prosperou com banco, e banco não nasce do solo, indústria farmacêutica. Isso para citar alguns exemplos. Coreia do Sul, é sempre bom lembrar, você volta 40 anos no tempo, Coreia do Sul e Brasil tinham uma renda per capita semelhante, a Coreia era um pouquinho mais rica já. Mas enquanto o Brasil, no período, conseguiu aumentar a renda per capita 190%, a Coreia do Sul aumentou 650%. Então, a gente não é rico, a gente não se tornou rico e a gente está com dificuldade para enriquecer. Tem jeito de resolver? Claro que tem. Tem jeito certo, demonstrado, testado e jeito errado. O jeito dos políticos, o jeito da demagogia, o jeito do populismo, da ideia atrasada de que gasto público aumenta a renda das pessoas, como se o Estado fosse uma fonte de justiça, quando ele é, na verdade, a origem do mal. É um mal necessário, mas é um mal. O jeito demonstrado, testado, passa pela abertura comercial. E eu toco nesse assunto porque saiu uma publicação de primeira linha, coordenada pelo economista Daniel Glaser, com vários autores, que aprofunda o peso da abertura comercial, o papel no enriquecimento dos países. Disseca a relação direta entre abertura da economia, aumento do volume de importações, redução de tarifas, redução de número de entraves não tarifários, e enriquecimento do país, redução de pobreza, aumento de oportunidades, aumento da massa salarial, aumento, aliás, redução da informalidade. O estudo é sobre o Brasil, mas faz comparação com outros países. Não é uma leitura emocionante, naturalmente, são 400 páginas quase, mas é inquietante. Tomara que esse trabalho não seja mais um que se perca nas prateleiras e que seja lido por aqueles que prometem cuidar da nação, prometem, mas não cumprem o que prometem.
Valeu, Eneg. E olha, ainda falando sobre economia, o Pix bateu um novo recorde e superou 313 milhões de transações. Essa foi a primeira vez que a modalidade superou a marca de 300 milhões de transações em 24 horas. Segundo o Banco Central, a movimentação também bateu recorde em volume de dinheiro, com 179,9 bilhões de reais em um único dia. O recorde anterior tinha sido no dia 28 de novembro, dia da Black Friday e data limite do pagamento da primeira parcela do 13º salário. Foram mais de 297 milhões de transações num único dia. Essa semana teremos a definição da taxa básica de juros. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, volta a se reunir para definir a nova taxa básica de juros do país. O Copom faz na terça e na quarta-feira, essas que serão as últimas reuniões de 2025. Hoje a Selic está em 15% ao ano e a expectativa do mercado é que essa taxa seja mantida. O foco, no entanto, está no comunicado, que deve trazer pistas mais claras sobre se haverá ou não cortes dos juros na primeira reunião do ano que vem, 2026. No mesmo dia da decisão, o IBGE divulga o IPCA de novembro, que é um indicador-chave para a avaliação do cenário inflacionário. Bom, em diante desses juros nas alturas e sem qualquer perspectiva de trégua, né, como a gente está falando aqui, a expectativa do mercado é que esses juros vão permanecer em 15% ao ano. A gente segue conversando aqui na Band News TV com os setores atingidos, falando sobre como esses juros altos impactam na nossa vida. A gente recebe agora ao vivo o Renato Correia, que é presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. Obrigado, presidente, pela presença aqui e boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite, audiência da Band News. É um prazer estar com vocês.
Presidente, fala para a gente, por gentileza, do impacto desses juros para o setor imobiliário e o que é que representa, se de fato for confirmado esse cenário de juros mantidos em 15%.
Olha, o setor da construção, juros, é muito impactante em função de ser muito recurso investido por muito tempo. Mas apesar dos juros altos, nós tivemos no ano de 2025, um belo desempenho, empregando mais de 3 milhões de pessoas, gerando 214 mil postos de trabalho até outubro. Então, o setor poderia estar muito melhor com juros menores, mas continua com uma forte atividade, gerando bastante emprego.
E aí, isso impacta em que medida, presidente? É no crédito? Ou seja, as pessoas ficam mais reticentes na hora de comprar imóvel, com a taxa de juros muito alta, e isso inibe o comprador? É dessa forma que os juros atingem o setor?
De várias maneiras, mas a primeira delas, vamos avaliar a caderneta de poupança. Quando a taxa Selic sobe, existe mais saques da caderneta de poupança, diminuindo a disponibilidade de recursos para financiar a compra da casa própria, né? Nós sabemos que a demanda no Brasil é muito alta e que o mercado funciona em função da disponibilidade de recursos, né? Então, nós tivemos aí, em relação a 2024, algo em torno de 35 bilhões a menos, é a expectativa de terminar o ano com 35 bilhões a menos. Mas o mercado está bem amadurecido e o Banco Central já tem uma nova modelagem de SFH para o ano que vem, liberando um pouco do compulsório, recolocando esses 35, 40 bi no mercado ano que vem. Então, são medidas anticíclicas para que a gente possa manter o nível de emprego nesse patamar importante, né? Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto importante é no varejo, diminuindo o crédito para as pessoas. O varejo também vende menos, né? Aquelas obras de reforma, né? O crédito aperta e o consumidor não consegue adquirir esses materiais. Também agora o governo lançou uma medida anticíclica nisso, financiando o material de reforma aí em torno de 40 bilhões de reais. E você tem o FGTS, que é o programa Minha Casa Minha Vida, com juros bem abaixo da Selic, em torno de 4 a 8,7% para o consumidor, mantendo o mercado em atividade, né? Eu estou colocando desta forma, mas obviamente com uma Selic menor, o setor poderia gerar ainda mais emprego e ofertar ainda mais habitação, sem contar na infraestrutura, que poderíamos ter mais contratos de concessão, mais obras de infraestrutura com juro menor. Não resta dúvida que o impacto é grande no setor, porém, o setor está num momento de franca atividade, apesar disso.
Que bom, né? Melhor assim, mas mesmo assim, né, é interessante, né? Isso que coloca o presidente, poderia ser um desempenho ainda muito melhor caso os juros fossem reduzidos, né? Apesar disso, tem havido esse crescimento, esse resultado positivo da indústria da construção, mesmo com a Selic lá a 15% ao ano, uma das maiores do mundo. Agora, presidente, tem havido interlocução tanto com o governo quanto com outras autoridades em relação a esse problema, uma tentativa de sensibilizar as autoridades para reduzir essa taxa? E se sim, qual tem sido a resposta? Como é que é esse diálogo?
Olha, nós temos enfrentado alguns gargalos, né? Para que a gente possa ofertar mais habitação, que o déficit ainda continua na casa de 6 milhões de habitação, e na infraestrutura, apesar de ter melhorado muito as concessões e os investimentos, ainda carecemos de acrescer 220 bilhões de reais por ano durante 10 anos, para situarmos em par com os países similares ao Brasil. O que nós temos de gargalo, além da burocracia, que atrasa muito as aprovações, o licenciamento, nós temos segurança jurídica e a taxa de juros, né? Então, esses três elementos em conjunto atrapalham muito o desenvolvimento desse setor, que ainda carece de atender muita gente, né? E o que a gente tem feito é conversar, né, com... sempre que possível, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério das Cidades, né, olhando muito essa questão do endividamento público e considerando que a gente precisa manter esse endividamento controlado para que a gente possa ter uma taxa de juros mais barata.
E a expectativa do setor, presidente, também é de que sejam mantidos esses 15% na reunião dessa semana, pelo acompanhamento de vocês, tudo indica isso. E aí, como isso afeta para o ano que vem, as perspectivas do setor imobiliário?
Isso é realmente uma avaliação complexa, mas a gente imagina que a taxa seja mantida ainda, visto a inflação ainda estar na parte superior da meta. E para o ano que vem, a gente tem expectativa realmente desse juro terminar o ano aí na casa de 12%. Essa é a nossa expectativa. O crescimento do nosso setor para o ano que vem, em função de contratos já firmados, da disponibilidade de recursos já anunciada por FGTS, o novo sistema financeiro da habitação, a gente imagina que a gente possa ter um crescimento um pouco maior do que esse ano. Esse ano nós devemos ficar na casa de 1,3%, 1,5% em relação ao passado, que foi um ano de forte crescimento. Mas para o ano que vem, a gente espera poder crescer um pouquinho mais com menor taxa de juros e um pouco mais de recursos aplicados na habitação e na infraestrutura.
Muito bem, aí a palavra do Renato Correa, presidente da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Obrigado, presidente, pela presença aqui e pela entrevista. Ótima noite.
Vitor, boa noite audiência, a gente está sempre à disposição. Um abraço
obrigado.
A todos.
Muito obrigado, boa noite. E a Band News segue nesse esforço, vamos seguir falando bastante sobre o problema dos juros altos no Brasil e os impactos na vida de todos nós. Deixa eu trazer uma outra informação agora, que é a seguinte: o partido União Brasil anunciou a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da sigla. A decisão da comissão executiva foi tomada depois que Sabino não cumpriu o prazo dado pelo partido para que ele deixasse o cargo no governo Lula. A direção do União havia estabelecido o prazo de 19 de setembro para que os filiados deixassem os cargos na administração federal. Sabino até chegou a entregar uma carta de demissão a Lula em setembro, mas depois escolheu permanecer no governo e manter o foco na COP30, que aconteceu em Belém, no Pará, é o estado berço político de Sabino. Ele escolheu, portanto, ficar no governo e aceitar a expulsão do partido. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou um pedido da defesa de Felipe Martins para que Luiz Fux participe do julgamento do Núcleo 2 da trama golpista. Martins é ex-assessor de Jair Bolsonaro, acusado de participar das negociações da chamada Minuta do Golpe. O julgamento do Núcleo 2 está marcado para amanhã, terça-feira. Moraes afirmou que o pedido da defesa é meramente protelatório, ou seja, que busca só atrasar o julgamento. Segundo Moraes, as turmas do Supremo podem se reunir e deliberar, normalmente, com a presença de pelo menos 3 ministros, mas não há previsão legal para que um ministro da segunda turma participe de um julgamento na primeira. E um duelo de gigantes no mundo do entretenimento. Nos Estados Unidos, a Paramount entrou na disputa com a Netflix para comprar a Warner.
A Paramount aumentou em 36 bilhões de dólares a oferta feita pela Netflix. A proposta é comprar a Warner Bros. Discovery por 108 bilhões de dólares. A oferta hostil, enviada direto aos acionistas, pode furar o acordo feito com a Netflix, que anunciou a aquisição da Warner na última sexta-feira por 72 bilhões de dólares, mais 10 bilhões em dívidas que seriam assumidas. Em jogo, estúdios e um catálogo valioso.
Vamos lá, vingança.
O desfecho agora depende de acionistas e reguladores. A disputa também ganhou peso político. O presidente americano Donald Trump disse que deve participar da decisão final e declarou que a fusão pode ser um problema, porque daria à gigante do streaming uma fatia grande de mercado.
E o grande destaque do cinema nacional esse ano, o filme O Agente Secreto, recebeu 13 indicações ao Globo de Ouro, que é uma das premiações mais importantes do cinema americano.
Esse tipo aqui, o senhor já deve saber mascar.
A produção, dirigida por Kleber Mendonça Filho, vai concorrer a melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa. Já Wagner Moura foi indicado a melhor ator em filme dramático. É a primeira vez que um filme brasileiro consegue 3 indicações ao Globo de Ouro, considerado um termômetro para o Oscar. A cerimônia acontece em janeiro. No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorreu em 2 categorias. Fernanda Torres venceu como melhor atriz de drama.
Thank you very much.
Ambientado em Recife, durante a ditadura militar na década de 70, o Agente Secreto conta a história de um professor com passado misterioso.
Pedi sua ajuda, se eu não achasse que era uma situação perigosa.
Com uma mistura de drama, suspense e fantasia, o filme vem sendo elogiado pela crítica e coleciona prêmios e indicações. No tradicional Festival de Cannes, ganhou nas categorias de direção e ator. O Agente Secreto foi escolhido pelo Brasil para tentar uma vaga de melhor filme internacional no Oscar. A lista de indicados sai na semana que vem.
Cabo é bom de dinheiro?
Você tá maluco, rapaz?
E agora ao vivo eu converso com a Liliana Bernardt, ela que é diretora e crítica de cinema. Liliana, obrigado pela presença aqui com a gente. Seja bem-vinda, boa noite.
Eu que agradeço, Vitor. Boa noite a você, boa noite a todos que estão aqui acompanhando a Band News. Realmente, uma segunda-feira com muitas razões para a gente celebrar. 3 indicações ao Globo de Ouro para o nosso filme, nosso representante ao Oscar, O Agente Secreto, inclusive já com indicações que já fazem história, né? Primeiro que nós temos indicação de melhor filme internacional, nós temos indicação de melhor filme de drama, ou seja, isso é algo que deve ser apontado como algo de exceção, né? Porque a gente não está só figurando somente na ala internacional. Agora o Brasil também está jogando de igual com grandes nomes no cinema nacional. Então essa indicação do Agente Secreto para melhor filme de drama é realmente muito importante. E nós temos também um outro fato histórico, que é a indicação do Wagner Moura a melhor ator em drama, que também é a primeira indicação, o primeiro ator brasileiro a receber essa indicação. O Wagner Moura também, que já veio fazendo história desde lá de Cannes, né? Porque ele já venceu também o prêmio de melhor ator em Cannes, também se consagrando como o primeiro ator a receber o prêmio em Cannes. Então, na verdade, isso daí a gente está vendo uma perpetuação de novidades e de fatos históricos junto com o Agente Secreto. A gente fica muito contente.
Pois é, né, Liliana? E como você falou, como a gente mostrou na reportagem, não é só o Globo de Ouro, já seria, claro, motivo para comemoração, mas uma sequência de premiações, tanto o filme quanto o Wagner Moura sendo muito elogiados pela crítica, aclamados, e várias premiações, agora essa indicação aí ao Globo de Ouro. Por quê, Liliana? Qual o segredo do sucesso, digamos assim? O que é que tem feito, provocado esses elogios da crítica?
Olha, tem um ponto que se destaca no Agente Secreto, que na verdade ele chega, tem a parte política, mas também tem a parte cinematográfica. Ele se destaca primeiro como um cinema de gênero, né? Ele chega como um thriller, então ele chega como um thriller político que é ambientado nos anos 70, mas ele ultrapassa a parte do relato histórico. O filme, ele consegue articular memória, trauma coletivo, ele funciona também como gênero e também como reflexão. Então, são duas coisas, são dois elementos aí que as premiações costumam muito ficar de olho e exaltar. E no que diz respeito ao Wagner Moura, ele também traz um personagem de muita complexidade. Justamente ele é o Marcelo, ele interpreta o Marcelo, que é um cara que ele vai até Recife para poder se esconder, porque ele está sofrendo uma perseguição, e ele é um cara que, na verdade, ele quer se manter os valores, ele fica numa relação ambígua entre tomar alguma atitude, se proteger e manter simplesmente os seus próprios valores. Então, o Wagner Moura, ele traz uma atuação de extrema complexidade nesse sentido, porque não é uma atuação que ela é para fora. A gente observa a contenção desde a respiração, a contenção dos movimentos, e isso, na minha opinião, isso é algo que reverbera de uma maneira diferente do esperado, talvez, para o público internacional. Então, a gente tem aí algumas características que também se dão muito a favor da atuação do Wagner Moura.
E dá para relacionar com Ainda Estou Aqui, Liliana? Será que há hoje um olhar mais carinhoso, digamos assim, simpático da crítica do cinema internacional em relação ao cinema brasileiro nos últimos anos e especialmente depois do que foi Ainda Estou Aqui, esse fenômeno?
Sem dúvida, a gente vem acompanhando agora nos últimos anos um desenvolvimento de uma visibilidade maior do cinema nacional a nível internacional. Isso se dá já de um trabalho de alguns anos. Com certeza, o Ainda Estou Aqui, ele teve um marco importante nesse departamento, né, com o fato do Globo de Ouro para Fernanda Torres e também com o Oscar de Melhor Filme Internacional para o Ainda Estou Aqui. Mas é importante que já na época a gente já falava acerca dessa projeção, né, acerca de um futuro promissor. E o Agente Secreto chega nessa onda, ela chega nessa previsibilidade de que o Brasil tem condições sim e tem potência suficiente para poder concorrer com grandes nomes e para poder concorrer de forma igual e de forma global. Porque nossas histórias, na verdade, quando as nossas histórias elas são bem contadas, quando nós investimos tanto na parte cinematográfica, de linguagem, uma direção firme, como é a exemplo da direção do Kleber Mendonça, isso se reverbera automaticamente num filme de alta qualidade, independente do idioma. E isso vem sendo comprovado agora com essas indicações que, com certeza, foram taxadas, a gente pode dizer assim, através de um marco que Ainda Estou Aqui, mas que vem sendo já desenvolvida com um trabalho já de alguns anos. Esse ano em especial, a gente teve diversos nomes que figuraram nas grandes premiações. A gente teve Gabriel Mascaro com O Último Azul, a gente teve Rafaela Camelo, que fez a sua estreia em Berlim, com A Natureza das Coisas Invisíveis. Nós tivemos o nosso cinema nacional figurando em praticamente todas as premiações internacionais. E isso demonstra, com certeza, um olhar novo, diferente para o nosso cinema, de muito acolhimento. E a gente também faz por onde, né? Porque vamos combinar que o nosso cinema também é de alta qualidade.
Oi, Liliana, e para fechar, acho que a pergunta dos milhões, que todo mundo quer saber, tem chances? Dá para levar esses prêmios aí no Globo de Ouro?
Olha, vou ser sincera e vou dizer que sim, o páreo é duro, né? Mas com certeza, obviamente, nós temos chance. Mas eu vou citar aqui Wagner Moura, que eu tive a oportunidade de entrevistar o Wagner durante o Festival do Rio e fiz justamente essa pergunta acerca das premiações. E eu vou citar ele quanto que a indicação, a Fernanda Torres também já falava isso, a indicação, a mera indicação já é nosso momento de felicidade e de grande comemoração. Mas claro, a gente quer o prêmio, nós somos brasileiros, a gente quer festejar, a gente quer sair, enfim, vencedores, mas tem chance sim, com certeza, mas o páreo está duro, principalmente se a gente for fazer uma análise, principalmente no que diz respeito a melhor filme internacional aqui no caso, né? Porque melhor filme internacional, ele está figurando com nomes de muito peso, que vem sendo também figurando com certa relevância em outras premiações. Nós temos, eu tenho até aqui uma colinha, o Agente Secreto concorre com Foi Apenas um Acidente, Pecadores, Frankenstein, Hamlet, Valor Sentimental, que são filmes que vêm fazendo uma ótima campanha nos festivais internacionais, não só, assim como O Agente Secreto. Então, apesar da gente concorrer muito bem, com ótima colocação, a gente também concorre aí com nomes muito fortes. Só nesse sentido. Chance sempre tem, né? Pro ator, pro Wagner Moura, a gente também vê que ele vem concorrendo aqui, essa categoria, ela saiu hoje com alguns nomes de destaque, que na verdade já vem sendo parte de burburinhos até pro Oscar, como o Jeremy White, que tá fazendo o filme como Bruce Springsteen, uma indicação nova agora pro Dwayne Johnson, que fez agora o Coração de Lutador também, que também traz uma narrativa um pouco hollywoodiana, sabe, que o Hollywood gosta muito, com perda de peso, com transformação corporal. Então, assim, se a gente for analisar nos pormenores, realmente o par é duro. Mas chance, com certeza a gente tem, porque o filme é muito bem visto internacionalmente, está sendo muito bem recebido pela crítica, mas também pelo público, né? A gente tem que lembrar que o Globo de Ouro, na verdade, os votantes do Globo de Ouro, grande parte, se não a maioria dos votantes do Globo de Ouro, são compostos pela crítica, pela própria crítica. Então, essas indicações, elas já vêm com muita validade, inclusive, para o Oscar, que são outros tipos de votantes, né?
É isso, vamos acompanhar e não vai ter muito tempo não para a gente esperar, para torcer, já está logo aí a premiação dia 11 de janeiro. Lá nos Estados Unidos serão anunciados os vencedores do Globo de Ouro 2026. Valeu, Liliana, obrigado pela presença aqui, bom te ouvir, ótima noite.
Eu que agradeço, e bora comemorar, porque a comemoração já está liberada. Só pegar o seu aqui, ó, seu tubarãozinho aqui e convidar todo mundo para poder, quem ainda não assistiu, ir às salas de cinema e prestigiar o nosso grande futuro concorrente ao Oscar, que assim seja.
É
obrigada
isso.
E boa noite.
Valeu, Liliana. Boa noite. Ótima semana por aí. Hora de um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente segue trazendo para você as notícias desta segunda-feira. Band News TV, na velocidade da notícia.
Notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. E um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Corpo e mente.
Uma unidade complexa que funciona de maneira interligada e que em perfeita sintonia determina o que é saúde. As políticas públicas, os desafios do setor, as novas descobertas, pesquisas clínicas, prevenção de doenças, tratamentos modernos, tudo o que você precisa saber sobre saúde com os melhores especialistas no assunto. Viver Melhor com Jean Gorenstein. Toda quarta, 11h30 da noite e na Band News TV.
E o governador de São Paulo falou pela primeira vez sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Tarcísio de Freitas disse que é leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A resistência dos partidos ao nome de Flávio, no entanto, ainda é grande.
Uma pré-candidatura que ainda não empolgou o Centrão. Numa visita a Curitiba, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, colocou em xeque a viabilidade de Flávio Bolsonaro numa eleição presidencial.
Se eu tivesse que escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL.
Ciro voltou a dizer que só dois candidatos podem unir o centro e a direita.
Os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho.
Entre os dois, o Centrão e o mercado financeiro preferem mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Durante um evento na Grande São Paulo, Tarcísio foi recebido aos gritos de presidente.
Foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada. Nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, né, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente. Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. É estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do nosso país. São muitas questões que vão demandar projeto, que vão demandar esforço, que vão demandar liderança. E o Flávio agora se apresenta, né, para fazer parte, para liderar, para encabeçar também esse projeto. Né, para isso vai contar com o nosso suporte. Eu acho, Bruno, que a gente deve ter outros nomes sim, né? E eu acho que a multiplicidade de nomes vai agregar, ao fim e ao cabo. Você vai ter mais gente fazendo oposição, você vai ter mais ideias. O importante, eu tenho defendido isso há muito tempo, e vocês são testemunhas disso, a gente precisa de um projeto comum. A gente precisa discutir o que eu falei aqui, que a gente precisa discutir. As questões estruturais do Brasil.
E Flávio Bolsonaro disse que pode abrir mão de uma possível candidatura.
Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim.
O preço seria a anistia de Jair Bolsonaro e a volta do ex-presidente às urnas em 2026. Só que o relator do projeto da dosimetria, que está parado na Câmara, voltou a avisar. Não há possibilidade de anistia. Só redução de penas.
Desde o início, eu estou dizendo, não tem nenhuma possibilidade de ter anistia no meu relatório. No meu relatório não consta anistia e não vai constar.
Desde que fez o anúncio, Flávio Bolsonaro vem recebendo mensagens de integrantes do Centrão, dizendo que a candidatura dele pode dificultar a construção de um projeto de centro-direita.
Vivo, cientista político, comentarista da Band, Fernando Schiller. E agora à noite, inclusive, como a gente informou há pouco também, tem um jantar acontecendo em Brasília, um encontro importante em que o Flávio tenta justamente isso que a gente mostrou na reportagem, atrair essas legendas de centro. Estão participando lá o presidente do União, Antônio Rueda, presidente do PP, senador Ciro Nogueira, outras lideranças partidárias nesse esforço do PL para tentar conseguir apoio de outros partidos para a candidatura do Flávio. Será, Schiller, por essas declarações todas que a gente ouviu hoje ao longo do dia, tem chances de que se construa essa unidade em torno do nome do senador ou vai ser mesmo um voo solo? Boa noite, Schiller.
Tudo bem, Vitor. Olha, o problema do Flávio Bolsonaro não é o preço. O preço é impossível. É a mesma coisa que você querer vender um apartamento que vale 1 milhão por 5 milhões, não vai vender. O preço é impossível. Não haverá anistia, não haverá perdão ao Bolsonaro, a menos a curto prazo. Não haverá saída da cadeia, seja ela lá na Polícia Federal, seja uma prisão domiciliar, enfim, no mínimo até o próximo mandato presidencial. A melhor alternativa possível, horizonte, mesmo assim muito incerto para o ex-presidente Bolsonaro, era a eleição de um aliado que possa dar ele um indulto, quer dizer, possa ter um perdão numa futura gestão, né? E que seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal no Brasil já tomou tantas decisões heterodoxas nos últimos anos, né? Vamos lembrar, vetou a candidatura, a nomeação à Polícia Federal, vetou lá atrás a própria ida do ex-presidente, aliás, ex-presidente na época, né, atual presidente Lula, à Casa Civil. Né? Então, assim, não é por que aceitaria uma anistia, mesmo que isso fosse votado no Congresso Nacional. Quer dizer, então é impossível. Quer dizer, quando o Flávio Bolsonaro estipula um preço impossível para abandonar a candidatura, então ele vai ser candidato. Aí o problema é uma coisa chamada viabilidade. O problema do Flávio não é preço. O problema do Flávio Bolsonaro é viabilidade. E aqui tem uma questão muito simples, né? Pode ter o União Brasil na conversa, pode ter o PP na conversa, pode ter republicanos na conversa, obviamente o PL, né, o seu partido, etc. Agora, cadê o PSD? O PSD é o partido no Brasil que efetivamente representa o centro político. É um partido grande, que cresceu muito, que tem sabidamente o melhor articulador partidário do Brasil hoje, que é o Gilberto Kassab. Aqui mesmo na Band, no Canal Livre, foi muito claro e tem sido claro em várias entrevistas. O candidato seria Tarcísio de Freitas, seria o candidato, e ainda é, possivelmente, ou ainda tem uma chance até início de abril, né, de ser o candidato que unifica todo o centro-direita, certo? Quer dizer, do PSD até o PL. Bom, vamos lá. Eventualmente, inclusive, o PSDB, até Ciro Gomes, quer dizer, a amplitude de uma eventual candidatura do Tarcísio de Freitas é muito ampla. Por isso que empolga o Centrão, por isso que empolga o próprio PSD, empolga o próprio Gilberto Kassab. Né? Só não empolga o Jair Bolsonaro lá na prisão. Por quê? Porque quer manter o seu espaço político, manter o seu espaço político no momento de isolamento, no momento de frustração, de desencanto, na prisão, é colocar o seu filho na vitrine, quer dizer, né, o seu sobrenome, uma pessoa da mais irrestrita e absoluta confiança, que é o seu próprio filho. Isso faz um sentido para quem está numa cela incomunicável, né, bloqueado, se sentindo injustiçado lá na Polícia Federal de Brasília? Faz todo sentido. Vamos lembrar, nós estamos no início de dezembro. Nenhum candidato, vamos lá, que queira de fato concorrer, que ocupe uma posição como os governadores, é lógico, muito lógico, que se lance nesse momento. Nós estamos num momento de pré-candidatura, de balão de ensaio. Ratinho Júnior e Tarcísio recuaram dessa postulação a curtíssimo prazo. Ainda essa semana, o Ratinho Júnior fez uma entrevista dizendo que o tema da candidatura é para o ano que vem. Obviamente, isso é conversado com o Gilberto Kassab, porque quando você coloca a candidatura, você sofre todo o revés, você passa a ser o centro, você passa a ser o alvo, você passa a ser a vidraça do governo. O governo tem uma forte artilharia, tem a sua blogosfera, tem os seus influencers, tem toda a mídia do governo, enfim, tem algo no Brasil, a polarização política no país. Então, nesse sentido, quer dizer, em dois meses é muito tempo em política, é um tempo chave em política, é um tempo de negociação, de firmar posição, de mostrar força, e esse é o desafio do Flávio nesse momento, né? Agora, que ele será o candidato da oposição, impossível. Esse não vai ser o candidato unificado da oposição. O próprio Tarcísio de Freitas, nessa entrevista, ele deixa claro, olha a sutileza da declaração do Tarcísio de Freitas. Ele diz: contará com o nosso apoio, Aí ele faz uma vírgula e diz assim: mas a oposição terá vários candidatos que são ótimos. Eles dizem que são muito bons, como o Romeu Zema, como o Ratinho Júnior, como o Ronaldo Caiado. Então ele já deixa dizer assim: eu sou leal, tenho fidelidade ao Bolsonaro, vou ajudar o Flávio, mas tem esses outros aqui. Então, a sociedade, o eleitor, vai decidir quem vai para o eventual segundo turno. Então, esse é o quadro que se desenha. A frase que dá para dizer agora, Vitor, é que se de fato o Flávio Bolsonaro insistir com essa candidatura, o PL insistir com a candidatura até o final, vai abrir um generoso espaço político para uma candidatura de centro, centro-direita, como a de Ratinho Júnior. Se o PSD vai aproveitar esse espaço ou não, é uma outra questão. Mas esse espaço, digamos, no mercado político vai estar aberto.
É isso, vamos acompanhar, muita negociação ainda pela frente, muita água para rolar e segue esse encontro lá em Brasília agora à noite. Seguimos acompanhando, daqui a pouquinho a gente deve voltar com novidades. Obrigado, Schiller, ótimo início de semana por aí e bom descanso, boa noite.
Boa semana, Vitor, grande abraço.
Valeu, um abraço. A gente segue por aqui trazendo agora as notícias internacionais. Seguimos trazendo atualizações sobre um forte terremoto que atingiu o norte do Japão nessa segunda-feira. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional, aqui comigo no estúdio para trazer as últimas informações. Boa noite, Bia.
Boa noite, Vitor. Terremoto de magnitude 7,6, considerado bem alto, bem forte, que atingiu a costa do Japão hoje de manhã, mas já estava de noite por lá, por volta de 11h15, e acabou acionando também um alerta para tsunami, ondas que poderiam chegar até 3 metros de altura, mas agora esse alerta já foi rebaixado para o nível mais baixo, ondas ali que podem chegar no máximo até 1 metro. Então, nível azul, agora a situação um pouco mais calma, porém a ordem de evacuação imediata que teve mais cedo continua em vigor. Ou seja, as pessoas ali que moram próximo à costa tiveram que sair de casa e ir para as regiões mais altas ali para se protegerem de possíveis ondas gigantes que pudessem atingir o continente. Esse terremoto também provocou ali uma série de danos materiais. Tivemos ali rodovias impactadas, várias famílias, cerca de 900 famílias ficaram sem energia elétrica também. O governo está fazendo agora esse momento realmente de rescaldo para entender os principais danos. Temos algumas pessoas feridas também, de acordo com o governo do Japão, mas situação é controlada. Esse alerta mais cedo foi muito grave, muito forte, mas agora o cenário parece estar melhorando. Inclusive, um último detalhe também é que não foram relatadas também anormalidades sobre as usinas nucleares. Então, uma outra preocupação era sobre isso e agora o governo já emitiu essa nota falando que segue tudo, todo o envolvimento ali de usinas, ele está controlado, ou seja, menos uma questão para poder ficar em alerta também.
E mudando de assunto, Bia, a negociação sobre o acordo de paz para a Ucrânia continua sem avançar. Hoje, o líder ucraniano se encontrou com líderes europeus, né?
Isso mesmo, ele fez quase um tour hoje. Ele começou o dia em Londres, se encontrando com o presidente francês, também com o chanceler alemão e o chanceler do Reino Unido. Eles teriam conversado ali sobre várias propostas que envolvem aquele plano de paz, aquele acordo de paz para o leste europeu, envolvendo a guerra da Ucrânia e da Rússia. E logo depois ele foi para Bruxelas também se encontrar com líderes da OTAN e da União Europeia. Ponto muito sensível nesse acordo de negociação de paz é justamente os pontos que divergem com os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos defendem o lado russo de que a Ucrânia tem que ceder territórios para a Rússia e também tem que se comprometer a não entrar na OTAN, o lado europeu já defende que a Ucrânia poderia sim fazer parte da OTAN e não deve ceder nenhum território para a Rússia. Então são pontos ali que divergem um pouquinho, é o que está deixando essa negociação muito lenta, né? Porque no caso são dois planos ali sendo negociados de forma sendo negociados ao mesmo tempo. Mas nós tivemos também uma tensão envolvendo o Zelensky e o Trump. O Zelensky, né, como a gente tem acompanhado, tem participado de várias negociações. Ontem, uma comissão ucraniana esteve em Miami para negociar os pontos do acordo americano. Mas, de acordo com Zelensky, foi uma negociação muito difícil. E hoje o Trump falou que, na verdade, o Zelensky não teria nem lido o plano, colocando ali, no caso, colocando um ponto ali de que, na verdade, o Zelensky não estaria interessado em um acordo e que não estaria disposto a negociar. Ou seja, alguns avanços, mas muita tensão ainda, Vitor.
É isso, né? Infelizmente, tudo ainda muito preliminar, ainda longe do fim, qualquer tipo de acordo de paz. Obrigado, Bia, pelas informações todas e boa noite.
Obrigada, boa noite.
Até amanhã. Olha, ainda os destaques internacionais, nos Estados Unidos, um dos efeitos do tarifaço de Donald Trump foi a queda nas exportações do agronegócio, especialmente dos grãos comprados pela China. Depois de reclamar muito com o governo, os produtores rurais americanos agora vão receber um socorro bilionário.
Em retaliação às tarifas impostas por Donald Trump, o governo chinês reduziu drasticamente a importação de uma série de produtos, entre eles a soja, e deu preferência para outros fornecedores, como o Brasil. Com estoques em alta e vendas em queda, os produtores rurais americanos amargaram prejuízos bilionários durante o ano. Após meses de pressão do setor, o presidente Donald Trump anunciou no fim da tarde um pacote de ajuda ao agro-americano, $12 bilhões. O auxílio será distribuído pelo Departamento de Agricultura a uma série de produtores e pecuaristas. Além de minimizar as perdas do campo, Trump tenta preservar uma base eleitoral que sempre o apoiou. Desde novembro, a China retomou a compra de soja de produtores americanos, mas numa quantidade muito abaixo do que espera o setor. Além de reaquecer o comércio com os chineses, o socorro de Trump tem outro foco: reduzir a influência do Brasil. No ano passado, antes da guerra comercial, 70% da soja comprada pela China saiu de lavouras brasileiras. Por causa da crise entre americanos e chineses, a previsão é de que o produto brasileiro amplie sua participação no país asiático. Outro efeito do tarifaço americano pôde ser visto na balança comercial chinesa, que ampliou sua participação em novos mercados. Entre janeiro e novembro, o superávit ultrapassou $1 trilhão pela primeira vez na história, resultado do aumento das exportações para a Europa e outros países asiáticos.
O feminicídio já foi descrito pela ONU como a pandemia mais longa e mortal do mundo. Na Europa, países começam a adotar mudanças nas leis na tentativa de conter o aumento de casos.
Milhares de rostos, nomes e histórias. A dor é a mesma em qualquer cidade. Na França, os feminicídios conjugais cresceram 11% entre 2023 e 2024, chegando a 107 casos em um ano. O número de assassinatos de mulheres por motivo de gênero pode ser ainda maior, já que o crime de feminicídio não é reconhecido como categoria legal em vários países da Europa. Aqui na França, as mortes são registradas como homicídios, muitas vezes com o agravante de violência doméstica, o que pode aumentar as penas. Outros países começaram a reformar suas leis: Bélgica, Chipre, Croácia, Malta e, mais recentemente, a Itália. Incluíram o feminicídio no Código Penal. No caso italiano, o crime agora pode ser punido com prisão perpétua. Há um ano, a União Europeia aprovou a primeira diretriz específica sobre a violência contra mulheres, obrigando todos os Estados-membros a reforçar a prevenção, padronizar recolhimento de dados, melhorar a proteção às vítimas e garantir punições mais duras.
E na Síria, milhares de pessoas comemoraram um ano do fim da ditadura de Bashar al-Assad. Na capital Damasco, os manifestantes se reuniram no coração da cidade. Num discurso, o presidente Ahmed al-Shahra, que liderou o levante que derrubou o governo Assad, afirmou que o país está no caminho de um futuro promissor. Desde que foi derrubado do poder, Assad vive exilado na Rússia. E um pesquisador brasileiro entrou na lista dos 10 principais cientistas do mundo esse ano. Olha só que bacana. Luciano Moreira da Fiocruz foi reconhecido pela revista britânica Nature pelo seu trabalho no desenvolvimento da técnica que infecta mosquitos da dengue com uma bactéria, a Wolbachia, para que eles deixem de transmitir a doença. São aqueles chamados mosquitos do bem. Em 16 cidades do Brasil, eles já foram soltos e estão ajudando a reduzir em quase 90% os casos de dengue. E a Justiça Federal deve definir ainda esta semana se mantém o banqueiro Daniel Vorcaro em liberdade. Investigado por fraudes que passam dos 12 bilhões de reais, o dono do Banco Master é conhecido pela grande influência que tem, tanto no meio político quanto no meio jurídico.
Daniel Vorcaro construiu um império e uma rede de proteção regados a dinheiro, bons contatos e escritórios de advocacia milionários. O balanço do Banco Master mostra que só no ano passado a instituição gastou mais de meio bilhão de reais com consultoria jurídica. E depois de ser preso na Operação Compliance Zero da Polícia Federal, o banqueiro aparentemente está colhendo os frutos desse investimento. Suspeito de comandar uma fraude de 12 bilhões de reais, Vorcaro foi solto com tornozeleira eletrônica por determinação da desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela voltou atrás na própria decisão que tinha mantido Vorcaro preso. Quando fazia parte da Associação de Juízes Federais, Solange Salgado foi acusada de participar de um esquema de empréstimos fraudulentos com a Fundação Habitacional do Exército. Na época, nada foi provado contra a então juíza. Ela foi defendida por Pier Paolo Bottini, que hoje é um dos advogados de Vorcaro. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que colocou Vorcaro em liberdade. O TRF1 deve julgar a questão nesta semana. Enquanto isso, a defesa do banqueiro pediu e conseguiu que o processo fosse para o Supremo Tribunal Federal, com argumentos de que haveria o nome de um parlamentar no caso. Na operação sobre o Banco Master no mês passado, a PF apreendeu documentos que tratam da negociação de um empreendimento em Trancoso, na Bahia, entre Daniel Vorcaro e o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL. O parlamentar alega que o negócio não se concretizou. O processo foi parar nas mãos do ministro Dias Toffoli, que decretou sigilo. Pelo menos dois nomes ligam Toffoli ao Master. Um dia depois de ser sorteado relator, o ministro do STF viajou para o Peru de carona, no jatinho de um empresário. Ao lado dele estava o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende o diretor de compliance do Banco Master, Luiz Antônio Bull. E a esposa de Toffoli, Roberta Rangel, já foi sócia de outro advogado de Daniel Vorcaro, Valfrido Vardi.
Depois do intervalo, mais informação para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
O Agora Tem Especialistas está do lado dos brasileiros. Saúde e cuidado de verdade, de norte a sul do Brasil. Agora tem novos equipamentos e muito mais exames. Agora tem mais agilidade e mutirões de cirurgias e exames em todos os estados.
Agora tem mais cuidado.
Agora tem mais saúde.
Agora tem especialistas.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marco Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia.
Confirmada, pode dar.
Com o propósito de simplificar a experiência de viagem, a Omio vem revolucionando o deslocamento no Brasil. Acabou de chegar no país e já tem esse objetivo.
Olha para o Brasil como uma oportunidade também nesse ponto, onde tem muito a crescer.
O Capitão Mercado desta semana conversa com o Vitor Lalor, que é General Manager da Omio. Hoje, às 11h30 da noite,